Notícias da Assembleia.
Por reparação e bem viver. Esse é o tema da segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras, marcada para novembro em Brasília. Para divulgar o movimento e fortalecer o engajamento de diferentes setores do poder público e da sociedade civil, a iniciativa foi discutida em uma audiência na Assembleia Legislativa. Participam da mobilização, que é nacional, organizações sociais, lideranças e coletivos de mulheres negras. Em Minas, 7 coletivos fazem esse trabalho, como o Roda das Pretas de Timóteo, no Vale do Rio Doce. A integrante da articulação, Elizabeth Oliveira, explica que o evento representa a luta pelos direitos dessa parcela da população, ou seja, o bem viver.
É poder ver o filho sair de casa cedo para trabalhar e recebê-lo vivo em casa à noite depois do trabalho. É poder ir para a fila da matrícula escolar e garantir a vaga na escola dessa criança. É poder ir para a vaga de emprego e garantir um trabalho que seja digno e valorizado.
A coordenadora municipal do Movimento Negro Unificado de Belo Horizonte, Simone Esterlina Miranda, aponta que são necessárias mudanças também no mercado de trabalho.
As informações do Ministério do Trabalho e Emprego do ano de 2024 apontam que as mulheres negras são as mais prejudicadas no mercado de trabalho. Elas têm o dobro do desemprego dos homens e não negros, da taxa de desemprego de 6,9% para os homens não negros e de 4,6% e 10,1% para as mulheres negras.
Dani Adestino Dias, do Coletivo Negro do Vale do Aço, lembrou que outra luta do movimento é contra a violência. Ela destaca que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans e que a maioria delas são negras.
Isso evidencia, né, que a raça é um fator estruturante dessa violência e também mostra que as raízes históricas desse problema, quando a gente para analisar, são as mesmas que atravessam as violências que são direcionadas para as mulheres negras cisgêneras. É o racismo, é a misoginia, é o patriarcado e é a violência colonial.
Políticas públicas voltadas para a saúde foram lembradas pela coordenadora executiva do Nizinga, coletivo de mulheres negras, Benilda de Paiva Brito.
Uma mulher preta de periferia, pobre, que é a grande maioria de nós, quando engravida já fica preocupada. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para Natal? Você não vai fazer para Natal, filho? Posto de saúde abre 7 horas e fecha às 5, você sai de casa às 6 e volta às 9, trabalhando, você não vai fazer para Natal. Quando você consegue passar pela pré-natal, vai ganhar um neném? Quem é campeão de violência no obstétrica? Não tem anestesia, tem que suportar a dor. Ainda que esse país tenha um projeto de uma política de saúde da população negra, essa é a nossa sabe de cor, a gente não consegue implementar.
A primeira mulher negra a ser nomeada para o cargo de ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, também participou da audiência. A ministra destacou a importância da marcha na defesa dessas mulheres.
Tratar de mulheres negras na democracia brasileira é falar dessas imensas maiorias que ao mesmo tempo estão alheadas, minorizadas da fruição de bens fundamentais. O Brasil precisa chegar a um lugar em que a democracia efetivamente encontre-se com a legitimidade. Nós precisamos falar dessas imensas maiorias em todos os espaços de poder.
A deputada Leninha, do PT, vice-presidente do Legislativo Mineiro, é a primeira mulher negra a ocupar esse cargo na Assembleia de Minas. A parlamentar acredita que as políticas públicas nos municípios também têm que ser fortalecidas.
A gente também quer avançar nos municípios na construção da política pública municipal local, para a gente poder interferir não só na questão da oportunidade de trabalho e renda, da questão da saúde, da cultura, do lazer, enfim, é discutir cidades seguras, cidades sustentáveis, cidades que incluam nossas mulheres negras, nosso povo negro no cotidiano.
Na primeira Marcha Nacional das Mulheres Negras, em 2015, participaram cerca de 100 mil pessoas em Brasília. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.